Atenção! Este conteúdo não é indicado para pessoas sensíveis. Serão abordados temas investigativos, criminais, violentos e explícitos.
A cada dia que passa, as redes sociais se enchem de imagens de casais aparentemente perfeitos, retratando vidas ideais. Duas pessoas dispostas a construir e constituir uma família. O que define a vida perfeita? Seria a disposição de duas pessoas para construir e estabelecer uma família? Seria o laço afetivo, o vínculo, a união e a proteção, os pilares de um relacionamento ideal? Você conhece a pessoa que estará todos os dias da sua vida ao seu lado, até que a morte os separe? Agora, mergulhe neste caso sombrio e profundamente perturbador, pois está começando Filhos de Tarantino.
Pra você que tá duvidando que Filhos de Tarantino realmente retornou, estamos aqui para mais um episódio. Hoje, episódio número 12, 11, não lembro, mas tá por aí. Estamos aqui, Thierry Lucas, Leantunes. Hoje a gente vai falar de um caso muito macabro, que virou documentário na Netflix. Bombou pra caramba, um tempo atrás aí. Hoje tá em baixa, né? Mas ainda é um caso muito absurdo de se comentar. Qual que é esse caso, Leantunes?
Sim, vamos falar sobre uma vizinha... Oh, opa, já falei tudo errado aqui. Já corta. Cenas de um homicídio. Uma família vizinha.
Toma.
Agora sim.
E é, que família é essa aí? O que, que retrata esse bagulho aí?
A gente vai contar aqui um pouco sobre o desaparecimento da mãe e suas duas filhas.
Certo.
Foi um caso que movimentou a cidade, a vizinhança, uma galera, uma massa. E pra gente falar sobre esse caso, tem um paralelo que a gente pode começar fazendo.
Qual?
Meu amigo Thierry já assistiu Garota Exemplar?
Já.
Um clássico, né? Um filme maravilhoso.
A última vez que Ben Affleck atuou?
Pois é. E traçando um leve paralelo assim entre o filme e o caso, vou fazer um resumo aqui, não vamos entregar, né, a história para quem não viu, porque é um filme que merece ser assistido. Mas Garota Exemplar, basicamente, se inicia com o desaparecimento da Amy no 5º aniversário de casamento com o Ben Affleck, que é o Nick no filme, seu marido, né?
Sim.
E aí, a partir disso, se desenrola uma história. Só que, a princípio, o Nick é o principal suspeito, né? Principalmente pela cagada do cara dar um sorrisinho na foto de desaparecido dela.
O cara da foto manda, né? Não, dá um sorriso, dá um sorriso. Do lado.
E assim, a premissa do filme é que ela desapareceu, a vizinhança começa a falar sobre o relacionamento deles e tudo mais, e o Nick se torna o principal suspeito. Temos muitas reviravoltas, muitos acontecimentos. Filmão, indicamos. Né, não, Thierry? Tô falando que nós dois, mas...
Claro, claro. É um bom filme de se ver, assim. Ainda mais quando você não sabe da história.
Sim. E aí, partindo do Garoto Exemplar, nós temos o caso da família Watts. Família Watts.
Família Watts.
Ficou branca agora aqui, só pra eu ler nomes, né? Porque eu não vou lembrar de todo mundo. Mas, no dia 13 de agosto de 2018, a família Watts foi declarada desaparecida. Mãe e suas duas filhas, a mãe chamava Shannon, a filha Bella e a filha Celeste.
Mano.
A Bella, se eu não me engano, tinha 3 anos e a Celeste 5.
Que isso, criancinha, pô.
Sim, crianças. Foram dadas como desaparecidas. Mas antes da gente falar disso, vamos falar um pouco sobre como esse relacionamento começou e tal, quem são essas pessoas, né?
Bora.
Então, a Shannon, ela era uma mulher que ela expunha muito sobre a vida dela nas redes sociais. Então, no Facebook dela tem muitos vídeos, tem muitas fotos. Ela era uma mulher muito pública. E ela falava sobre a batalha dela contra o lúpus, porque ela tinha.
Que é lúpus?
É uma doença autoimune, certo? Para mais especificações, temos que pesquisar para não falar mentira aqui.
Certo. Tá.
Mas ela fazia todo um tratamento e por conta da doença dela, ela achava que ela não conseguiria encontrar um parceiro ideal, ela não entraria num relacionamento por conta das várias complicações e de tratamentos e tudo mais. E aí, ela conheceu o Chris, no Facebook. E os dois se encontraram, né? E ela diz que ter encontrado ele foi a graça salvadora da vida dela, porque ela tava lutando contra o lupus e achava que ninguém ia querer ficar com ela por N razões, né?
Uhum.
Ela relatou que você simplesmente não dormia bem se você tem lupus. E falou que quando ela se encontrou com ele, ela conseguiu dormir por 4 horas no colo dele.
Que é isso?
Sem ser incomodada, na paz. E ela disse que parecia que Deus tinha enviado ele.
Que é isso?
De tão sincronizado que era o casal. Então, esse é um pouquinho de como eles se conheceram. Pelo documentário, né? Netflix lançou o documentário, que mostra com imagens reais a família e toda a situação, o caso, como foi se desenrolando e os caminhos que levaram. E nesse documentário tem muitas imagens da família, porque, como eu disse, a Chanel era uma mulher que ela gravava muito.
Uhum.
Ela postava muita foto, tem muitos vídeos, declarações e assim, até umas coisas. Por exemplo, ela falando que achava que o marido dela era meio frouxo e que ela que tinha controle sobre tudo. Tava gravadinho também. Sim. Tem uma cena do documentário que o Chris tá chegando de Papai Noel e ele tá todo fantasiado e tal, e as meninas, as filhas deles vão descer, né, pra ver o Papai Noel, e ela meio que dá uma chamada de atenção porque ele não está com o celular dela, porque ela precisa filmar com o celular.
Nossa, ela era a Virgínia.
Pois é. Não pode desconectar.
Mas as filhas eram dele mesmo, biológico.
Sim. Ah. Sim, filhas dele. E aí, nesse vídeo que ela fala sobre o Natal, ela, tipo, ela tá gravando o rosto dela indo até a garagem. Ele fala que o celular dele ficou em cima do carro na garagem. E ela vai e fala, nossa, tipo, se não sou eu que resolvo tudo nessa casa. Então, algumas postagens dela traziam um certo controle dela sobre a relação. Parecia que ela era uma mulher muito dominante. E aí, é isso, né? Ela aparentava ser uma mulher que dominava bastante a relação, e o Chris parecia ser um cara bem família, bem reservado e tal, e que aceitava as condições da
mulher. Uma família normal, né? Uma família normal.
É.
Nada muito absurdo rolando até então.
No mundo feminista, cenas como essa serão comuns, né?
Tá quase, falta pouco. Poucos muitos.
Pois é. E aí, essa família que nas redes sociais transparecia ser muito feliz, uma família perfeita, muitas fotos de viagens, e mãe e pai faziam muitas coisas pelas filhas. A família margarina perfeita, sabe? Que a gente idealiza.
Sim.
Com uma alta exposição na internet, então era o que todo mundo acreditava, era o que todo mundo via. E aí, no dia 13 de agosto de 2018, a Nicole Atkinson, amiga da Shannon, ela declarou que a amiga dela estava desaparecida. Ela chamou a polícia, porque um dia antes as duas tinham feito uma viagem. E a amiga dela já estava preocupada, um pouco preocupada com ela, por conta de alguns relatos. E aí, essa amiga descobriu, né, que a Shannon não tinha ido no obstetra. Ela tinha uma consulta e ela não foi. E ela também não estava atendendo as ligações. Quando isso aconteceu, ela foi até a porta da casa da família, né?
Uhum.
Chamou por ela, ninguém atendia, mas o carro dela tava lá.
Ah, aí já é foda.
E aí, bateu o desespero, ela chamou a polícia. Ela, quando chamou a polícia, os policiais até avisaram ela que eles não podiam entrar na casa, né? Sem autorização dos donos da casa.
Uhum.
Então, eles ligaram pro Chris, no trabalho dele, e o Chris foi até a casa. E chegando lá, ele autorizou a polícia a entrar e ver tudo que tinha pra ver na casa. Então, quando eles entram na casa da família, né? Tá tudo normal na casa. Aparentemente, não tem sinais de arrombamento, de violência ou nada do tipo. O cachorro deles, inclusive, tá em casa e tá bem.
Uhum.
E aí o Chris, ele fala que... Ele vai até a garagem e fala que o carro dela está lá. E que, inclusive, a cadeirinha das filhas está no carro delas. Então, elas não teriam saído com o carro.
Certo.
E o Chris chega com mais uma informação de que ele encontrou a aliança dela na cabeceira da cama. E aí fala, ela deixou a aliança aqui.
Mas não levou nenhuma roupa. A roupa tá tudo lá.
Pois é. Um detalhe importante, já que você lembrou, ele fala que o paninho das meninas não está em casa. Que elas dormem com esse paninho.
Uhum.
Então, a princípio, todos os caminhos levam a gente a acreditar que elas foram sequestradas. E quando ele começa a falar, né, que o paninho das filhas sumiu, que ela deixou a aliança, nos leva a entender que ela possa ter ido embora com as filhas.
Sim.
Certo. Os policiais perguntam, né, se estava tudo bem no casamento deles, se tinha tido alguma discussão. E aí o Chris, ele relata que eles tiveram uma conversa, mas não foi nada demais, foi tudo resolvido e ficou tudo numa boa. Então, a partir daí, a polícia precisa seguir com o trabalho dela, né?
Sim.
Fazer tudo o que é necessário. E eles começam vendo as câmeras da vizinhança. É o legal, né? No documentário, uma coisa que é interessante, né?
Uhum.
É que todas as imagens do documentário são imagens reais, porque a câmera da polícia é a câmera da casa. É a
body cam?
Sim. Então, são os vídeos que eles postavam nas redes sociais, são os áudios que eles mandavam um pro outro, que amigas tinham acesso.
Uhum.
Então, não tem... como se diz? Não é uma simulação quando eles colocam atores pra fazerem as cenas?
É uma simulação, sim.
Uma simulação, então não tem. Você de fato tá acompanhando.
Tem uma reconstrução dos fatos. Isso, a gente segue ali o tempo real que tá rolando lá na investigação, né?
O DOC é basicamente o momento em que a polícia decreta, né? Declara que a família está desaparecida, até a conclusão do crime, com imagens reais de tudo que tá acontecendo.
Uhum.
Então, pensando aí que a gente vive na era da tecnologia, né? As redes sociais tinham muita informação que falava sobre a família e quem era essa família. E aí tinha a câmera dos vizinhos, tinha a câmera da polícia, tinha a câmera da delegacia, tinha a câmera de tudo quanto era lugar. E aí que tá dando continuidade, né? Um policial foi até a casa do vizinho, porque o vizinho disse que tinha uma câmera que dava pra pegar os carros, né? Pra ver se tinha tido algum carro que parou, pra ter levado alguém ou não. E aí, quando o vizinho coloca a câmera, né? O Chris também entra junto com a polícia pra ver as imagens da câmera. Só que um carro ficou parado exatamente na frente da garagem dos Watts.
Uhum.
Então, bloqueia. Não dá pra ver se teve alguém saindo ou entrando. E durante o vizinho, né? Enquanto o vizinho tá mostrando as filmagens pro policial, o Chris, ele fica meio inquieto. Ele fica agitado, ele passa a mão na cabeça e tem as imagens, né? Porque o policial tá com a câmera dele também gravando.
Uhum.
E aí, ele dá uma saída e quando ele sai, o vizinho fala, ele não tá normal.
Caralho, esse vizinho é... Ah, pô.
O vizinho fala, ele tá estranho.
Esse que é o anjo, pô.
E aí... Leva-se pra um lado de que, tipo assim, é normal ele não estar normal, porque a família toda dele desapareceu, ele não sabe o que aconteceu, ele também tá preocupado, então seria uma normalidade do tipo, minha família, minha esposa e minhas filhas sumiram.
Sim.
Eu vou ficar quieto.
Uhum.
E a partir dessas imagens, né, eles ficam sabendo que teve um carro que parou lá na frente, mas não dá pra ver mais nada. E aí, começam-se umas investigações a mais. A polícia consegue pegar no ar, assim, né, algumas questões. Então, os amigos falam sobre as situações, o que acontecia, como estava a situação da família. E uma coisa que chamou a atenção deles foi o fato de que o Chris, ele não tinha chorado em nenhum momento. Ele estava preocupado, mas ele não estava demonstrando muitas emoções em relação ao desaparecimento.
Ele deu uma de Ben Affleck.
Por isso, paralelos, né? É o cara que tava demonstrando... Assim, estou preocupado, mas... Aqui no meu cantinho, entendeu?
É, meu mundo não desabou, porque eu perdi minha mulher e minhas filhas. Mas eu tô triste.
Pois é. Diante disso, né? Ele foi levado pra delegacia, porque precisavam coletar mais algumas informações com ele e tudo mais. Ele tinha dado permissão pra revistar a casa, como não tinha sinal nenhum, né, na casa. Uhum. A bolsa dela tava, o celular tava, as chaves estavam. Então, o que você vai caminhar, né? Você tem que ir pra quem tá perto pra tentar ver se leva pra algum lugar.
Sim.
Né? Então, no dia seguinte, a polícia conversou com o Chris novamente. E ele repetiu que ele não tinha ideia de onde a Shanann e as filhas estavam. E aí, ele fala que não via ela desde o dia anterior. No documentário, inclusive, mostra, né, as mensagens em tempo real dele. Tipo, enquanto a polícia tá lá perguntando, ele tá mandando mensagem pra ela perguntando onde você tá. Eu tô preocupado e que não sei o quê.
Certo.
E diante disso, começa uma comoção na vizinhança. Porque sumiu uma mulher...
E duas filhas.
Suas duas filhas.
Uhum.
E aí, uma amiga vem e revela que ela estava grávida também. E ela estava grávida de... Se eu não me engano, era 4 meses.
Já era barriguinha, já.
Já sabia o sexo do bebê, já sabia tudo. Então, não era o desaparecimento de 3 pessoas. Eram 3 e meia? 3 e um pouquinho?
É, 3 e um pouquinho.
3 e um pouquinho. E aí gera uma comoção toda na comunidade, porque uma mulher grávida com bebês desapareceu. A imprensa local vai na casa, eles começam a mostrar a casa, fazer o retrato falado da família e tudo mais. E nisso, o Chris, inclusive, dá entrevista para a televisão pedindo para a mulher dele voltar para casa. Ele fala que não sabe onde ela tá, mas se ela estiver ouvindo aquilo, ele tá muito preocupado e ele precisa que elas voltem pra casa. E aí, né, a gente vai pensar o quê? Você iria pra que lado da investigação, assim? Eu acharia que, a princípio, eu ia falar que foi um sequestro. Porque...
Ah, eu ainda ia achar que era... É que eu não vi as imagens, né? Não sei quanto pode... Envolver ali o sentimental de quem tá assistindo ele falando ali, né? Ah, cadê a mulher de volta? Não sei o que, não sei o que. Mas eu ainda ia mais fundo nesse maluco aí.
Então, quando eu vi o Doc a primeira vez, a princípio, eu falei, puta merda, sequestraram a mulher. Foi pelas imagens e tudo mais.
Uhum.
Mas aí chega um momento que você fica, tá, tem alguma coisa que não tá encaixando, né? Não tá batendo. E aí as investigações, elas vão avançando, né? E uma coisa que tem no doc que é muito legal é que eles ficam fazendo um paralelo de, tipo, o que está sendo investigado com o que estava acontecendo na vida deles ao mesmo tempo.
Uhum.
E aí, pra gente falar um pouco mais sobre o crime depois, né? Vamos falar sobre o que estava rolando na família.
Bora.
O casal, eles estavam passando por uma crise. O Chris, quando a polícia pergunta, ele não fala sobre isso. Ele fala que tá tudo numa boa, que tá tudo numa paz, que as filhas dele são maravilhosas, a mulher também. Inclusive, que ela estava grávida. Mas os amigos, né, e as pessoas próximas, eles relatam sobre os problemas que o casal tinha enfrentado e estava enfrentando ainda, né? Um dos problemas maiores, assim, do casal era que a Shanann não ia com a cara da família do Chris. Então, chegou ao ponto de ela proibir as filhas, né, de verem os avós por parte de pai.
Uhum.
Porque muitos B.O.s, inclusive, a família dele não foi, os pais dele não foram no casamento dos dois.
Ô, louco.
E aí, a Shanann falava que é porque a mãe dele dizia que ela era muito mandona. Mas eles não foram no casamento. A Shanann falou que ela proibiu as filhas de irem lá porque uma das meninas era alérgica e a sogra dela tinha dado uma coisa pra menina comer que ela era alérgica. E aí ela acusou a sogra de estar tentando matar a filha dela.
Yes.
E aí não tinha uma boa relação com a família dele. Então já era um fator, né, sobre o casal e a relação deles. Uhum. É, eles viajavam, mas quando eles viajavam, porque os pais não moravam no mesmo estado, se eu não me engano, que eles. Então eles viajavam, pegavam um avião para ir ver a família. E a Shanã viajava com as filhas para ver os parentes dela, mas não tava com uma relação com os pais dele. Teve essa questão com os pais. Outra questão que aconteceu, né? Tem áudios e prints dela conversando com amigas de que o Chris não estava mais procurando ela sexualmente falando. De yes. que ela tentava de tudo. E até explícito, assim, o que ela fala, de que, tipo, ela está até com muita vontade no momento e ele está deitado e provavelmente ele vai dormir. Então ela falando ao vivo com amigas, expondo o cara.
Nossa.
E mandando foto dele cochilando, depois falando, tá vendo? Aqui pronto, e é o cara aí.
Mas que é isso?
Fotinho da cara. Então, ela já estava expondo pras amigas que a relação deles, ela parecia que estava meio desgastada e que ele não estava procurando mais ela. E a Shanã começou a desconfiar que o Chris tinha uma outra mulher.
Uhum.
Mas ele negava. Ele sempre negou. E ela acreditou que quando ela engravidasse de um menino, as coisas mudariam. Porque o sonho do Chris era ser pai de um menino. E ela engravidou de um menino. Ela estava grávida de um menino. Mas ela falou que as coisas não mudaram. Inclusive no doc tem muitas mensagens assim. De ela falando quanto ela estava insatisfeita. Ela fez uma viagem para Carolina do Norte. E ficou, se eu não me engano, 15 dias lá. E ela, tipo, o cara não procurava as filhas. Ela mandando mensagem de você não está fazendo nem isso, né? Nem sua parte de pai, de perguntar se elas estão bem. Falando que ela estava sozinha tentando recuperar um casamento e que ele não estava nem se esforçando.
Tá louco.
Então, tem bastante provas de que o casamento não era aquilo que estava sendo exposto nas redes sociais.
Ah, né? Já estava rachando já.
Então eram tudo flores, mas por baixo, só terra podre. Tava já. E aí, teve essa questão do casamento. E as amigas já sabiam que a Shanã não tinha essa desconfiança de que o Chris tinha uma amante, mas o Chris sempre negou. Então, a família estava passando por algumas situações difíceis. Ele estava se ausentando como pai. E ela estava cobrando muito esse fato de, tipo, ele não ser mais um pai presente, um marido presente. E aí, ele mandava mensagens pra ela falando que tudo ia ser melhor, que ele ia melhorar, que ele amava muito ela e que as coisas iam se resolver.
Uhum.
E aí, voltamos para o desaparecimento da família.
Tá, só um instante. Nesse lance aí todo que ele tá aparecendo na imprensa e tudo, a família dele não aparece junto com ele. É só ele sozinho.
Não,
é a família dele nem fala, nem comenta nada.
Não. Tipo, lá só tem ele.
Tá.
Aparece ele se entrevistando vizinhos, os vizinhos estão preocupados. E só tem as emissoras entrevistando ele, né?
Uhum. Assim.
Inclusive, se eu não me engano, quando ele dá uma entrevista que vai pra TV, ele tá até, tipo, parece que ele tá com roupa de trabalho e tal. Mas só ele que tá com a cara tapa lá.
Uhum.
Ninguém mais. E aí, como a investigação não estava levando pra lugar nenhum, né, que indicasse um sequestro ou alguma outra coisa, a polícia começou a achar que o Chris, ele tava meio indiferente, né, com o desaparecimento. Ele estava preocupado, mas não o quanto era esperado.
Uhum, já passou um tempo e ele já tava ficando mais de boa, né? Não vai achar mesmo não, hein, galera?
Sim. E aí rola algumas coisas do tipo, quando você mente, você tem que confiar muito na sua mentira, porque assim, a chance de alguém pegar é muito grande.
Uhum.
Então, enquanto o Chris estava na delegacia mentindo sobre algumas questões, a polícia já estava por dentro de outras coisas que estavam acontecendo.
Uhum.
Que ele estava negando enquanto ele estava na delegacia. E quando isso acontece, né, de eles perceberem que estava rolando umas inconsistências, eles decidem colocar ele para fazer o teste do polígrafo. E aí tem imagens também, né, ele na delegacia indo fazer o teste do polígrafo. E eu não sei se é uma psicóloga ou se é uma investigadora que faz o teste com ele, não lembro. Mas ela conversa com ele, pergunta se ele tá confortável pra fazer o teste. É, porque aquilo pode causar insegurança, ele fala que ele nunca fez, mas que ele faz numa boa e tudo mais. E aí ele faz uma primeira vez o teste, ela faz algumas perguntas, né, do tipo, ah, seu nome, quantos anos você tem? Uhum. E ele pergunta, né, você Sim. tem alguma coisa a ver com o sumiço delas? E ele fala não. E aí ela, a investigadora, vou tratar como investigadora aqui porque eu não lembro, ela pega e ela dá uma mexida nos equipamentos e fala pra ele, ah, às vezes você pode estar muito nervoso, né, então a gente vai fazer as perguntas novamente pra você responder. E aí ele faz o teste uma segunda vez, ela sai da sala já sabendo que ele tá mentindo, né?
Uhum. O desenho já rabiscou demais, né?
É, já fez o coração tá aceleradíssimo.
Uhum.
E aí o que pega no teste do polígrafo é que realmente alteram, né? Quando altera suas... Como você diz? Seus batimentos, né?
Sim.
Ele vai demonstrar lá que você tá com consistência, ou que você tá uma pessoa coerente. Ele vai mostrar se tem alguma alteração no seu cérebro,
uhum.
no seu corpo, né? Então, ela volta pra dentro da... Ela sai, né? Não fala pra ele o resultado. E aí, depois ela volta com o policial. E fala pro policial. O policial fala pra ele, né? Não tem como você mentir mais, porque o seu teste deu que você está mentindo. Então é melhor você falar a verdade pra gente, porque não tem pra onde você fugir daqui. E aí os policiais insistem, ele fala que não tem nada a ver, que ele não tá mentindo, que o teste deu errado e tudo mais. E aí a investigadora, ela faz um trabalho bem psicológico, assim, pega na mente dele. E ela fala pra ele que não tem como voltar atrás, que se ele fez algum mal pra elas, já foi feito. E que eles só querem encontrar elas e saber onde elas estão. E aí o Chris, nesse momento, ele pede pra chamar o pai dele.
Ah.
Ele meio que dá uma desestabilizada. Fala que acha que não vai dar tempo do pai chegar, porque o pai mora em outro estado, né? Mas o pai dele já tava lá. E aí ele pede pro pai entrar na sala. E a polícia deixa a câmera focando lá, né? Estão vendo tudo.
Deixa lá.
Pai e filho conversando, tá, intimidades, e eles...
Uma hora tudo. Vaza informações.
Pois é. E aí, enquanto ele conversa com o pai dele fala... Você sabe de alguma coisa, né? O pai dele pergunta. E aí o Chris admite que ele estrangulou a Shannon. E que ele foi o culpado, né? Pelo desaparecimento da mulher dele. E nesse momento, tipo, eu achei uma cena bem forte, assim, porque o pai dele meio que parece que desestabiliza e não sabe meio o que fazer,
uhum.
enquanto ele tá admitindo. E aí o pai dele coloca a mão no ombro dele e tudo mais. Então ele admite que ele matou a mulher, mas ele não fala nada sobre as filhas. E nisso, tipo, tem umas coisas, umas sacadas da polícia, assim, que foram pegando algumas mentiras, do tipo... O Chris, ele era um cara meio gordinho. E aí, a polícia fala, né? Ah, a gente reparou que você era mais gordinho antes e que você tem malhado bastante. Você é um cara de boa aparência. E aí, ele fala, eu tenho me dedicado. E o policial fala assim, normalmente quando isso acontece, né? O cara, ele começa a se cuidar mais é porque tem outra mulher envolvida.
Sim. Muitas das vezes alguém entra em depressão, né? Fica meio pá e tal. Acontecimento chocante deles.
Sim, e aí ele nega, ele fala, não tem ninguém, fala que é saúde e tal, dá um miguezinho e fala que não tem ninguém. Só que nesse momento a polícia já sabe que ele está tendo um caso com uma outra mulher. Que ele realmente estava malhando pra ficar gostosão pra outra, porque
que isso.
A esposa dele, ele não queria mais. E aí entram mais mentiras dele, né, a moça, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que estava tendo um caso com ele, ela conheceu ele no trabalho. O Chris, ele trabalhava com um bagulho de petróleo.
Tá.
E aí ele conheceu essa moça no trabalho, e eles estavam se relacionando há alguns meses. Inclusive, na viagem que eu comentei, né, que ele não foi, que a mulher ficou 15 dias fora com as filhas. Ele estava junto com a amante.
Aí ele deitou e rolou, né?
Pois é. Inclusive, redes sociais, mais uma vez, várias fotinhos dos dois.
Ah, que é isso.
Todo ver. Mas a polícia até pergunta, né, pra moça se em algum momento ela deu a entender que a família atrapalhava o relacionamento deles ou que as filhas atrapalhavam o que eles podiam ter, e ela falou que não. Que ela nem sabia sobre o desaparecimento.
Ah, aí eu já... Um bagulho rolando na TV e tudo, mas tá me moscando.
Então, falou que ele deu uma mentira pra ela também sobre isso. E o cara estava realmente tendo um caso. A Shannon já estava desconfiada também, né? Quando ela já estava tendo aquelas conversas com as amigas. E mulher faz investigação, né? Tá desconfiada.
Assistiu o Catfish da MTV.
Vai atrás. Ela pegou algumas coisas do tipo... Enquanto ela estava viajando, ele usou o cartão dos dois, conjunto, para ir jantar num lugar que ela foi até olhar o cardápio. A Shannon olhou o cardápio para ver o que ele precisaria consumir para gastar aquele valor. E, obviamente, ele estava com mais uma pessoa.
Aí pediu os quatro pratos, né? Aí.
Pois é. Aí o Chris, né, admitiu que ele realmente estava traindo a mulher, que ele tinha uma outra pessoa. E aí, ele confessou o crime, né? Ele falou que ele tinha estrangulado a mulher dele. Mas ele falou que ele fez isso porque a Shannon tinha matado as filhas.
Ah, aí...
Ele falou que ele teve um surto porque ele viu que ela... Quando ele falou sobre separação, a Shannon teria... ficado muito louca e teria matado as meninas. E aí ele num ato impulsivo, ele foi e estrangulou ela por conta da raiva disso. E aí os policiais perguntaram pra ela, né? Pra ele, desculpa, perguntaram pra ele se ele se importava de isso ser divulgado na imprensa, de que ela teria matado as meninas. E aí ele meio que dá uma travada assim, mas... Ele mantém essa história de que ele matou a Shannon porque ela tinha matado as meninas antes. Então, ficou essa versão dele. Ele falou que como ela não tinha aceitado muito bem o pedido de separação, ela teve um acesso de raiva e acabou fazendo isso com as meninas. E ele, numa resposta a isso, teria feito o mesmo com a mulher. E aí, nisso, ele levou o corpo delas, né? Os corpos delas. Pra um outro lugar. Eu vou pegar aqui o nome, deixa eu ver se eu tenho. Ele foi até um lugar que ele estava trabalhando, que inclusive ele relata que ele estava nesse lugar no dia, né, antes de toda a investigação. Perguntou pra ele, onde você estava? Você tem um álibi pra esse horário? E ele fala que ele estava nesse lugar. Ficava a 65 quilômetros da casa dele.
Que é isso, muito longe.
Ficava em Frederick, se eu não me engano. Frederick. O nome da cidade, e ele trabalhava, era uma produtora de gás e petróleo.
Uhum.
E ele disse que levou o corpo delas pra esse local. A polícia vai até o local, quando eles mostram imagens, né, da região, perguntam pra ele onde ele deixou, e aí nisso a polícia já tá com imagem, tem um lençol jogado no meio do lugar lá que ele tá, que ele deixou elas. E aí ele conta, né, que ele cavou uma cova pra Shannon, mas que as filhas dele ele teria jogado dentro de um tanque de óleo.
Ah, que isso.
E essa ficou sendo a versão do Chris, do que ele teria feito, né? Porém, em 2019...
Um ano depois?
Um aninho depois. Deixa eu ver se eu tenho a data.
É em instantes, hein, galera?
Um minuto.
Aqui também a gente não é o Google, né? Pra saber de tudo, 100%. Você tá escutando aí, porque nós também tá querendo escutar aqui. Eu estou esperando. Na cautela, receberemos a data certinha, dita por Lê Antunes, deste caso chocante.
Parece que eu não tenho. Tá.
Não tem.
Tenho sim.
Sim. chegou.
Março de 2019, ele já tava preso, né?
Certo.
Por conta da confissão. Os oficiais da polícia, eles não estavam muito crentes no que ele tinha falado, né? E eles questionaram mais uma vez sobre o que tinha acontecido e tudo mais. E aí o Chris mudou a versão dele e ele admitiu que ele tinha matado as três. Ele contou que Ele estrangulou a mulher dele por conta de uma discussão. Ela tinha voltado de viagem, né? Ele ficou com as filhas no fim de semana, enquanto a mulher viajava com a amiga pra negócios.
Sim.
Então, ele curtiu o fim de semana com as filhas. Tem imagem, ele mandando foto dele com as meninas também, cuidando delas. Quando ela voltou de madrugada. E aí, eles tiveram uma discussão. Nessa discussão, ela teve um acesso de raiva, ele também. Ele falou que perdeu o controle do que ele estava fazendo e ele estrangulou ela. E aí disse que ele estrangulou ela na cama e uma das filhas dele, se eu não me engano, a Celeste, que era mais velha, uma é 13 e outra 4 anos. Ela entrou no quarto e perguntou o que tinha acontecido com a mãe. E aí o pai falou que ela estava descansando. Ele pegou as duas meninas, colocou elas dentro do carro, enrolou o corpo da Xanã num lençol, colocou nos pés das meninas, e as meninas na parte de trás do carro, né? E ele dirigiu com as meninas dentro do carro com o corpo da mãe por 65 quilômetros.
Ah, que é isso?
Quando ele chegou no lugar, ele disse que as filhas ficavam perguntando, né, sobre a mãe. E aí, ele falando que ela só tava descansando, tava tudo bem. Ele cavou uma cova rasa pra ela, ele enterrou ela. Em seguida, ele pegou a filha, uma das filhas. Eu não lembro qual foi a ordem delas, né? Mas ele pegou uma das meninas e ele sufocou ela com o paninho que ela dormia. E aí, o que ele relata é que a segunda filha que ele matou, ele falou que ele nunca vai esquecer, porque a menina ficava falando, não papai, não papai. E ele sufocou a segunda filha também.
Que é isso, pô.
A Bella, ela viu o pai matando a Celeste. E aí depois, ele pegou e sufocou a outra filha também, que era mais nova, né? Então foi isso. Enquanto a mulher dele, ele tinha enterrado numa cova rasa, o corpo das filhas dele, ele... Pelo que eu entendi das imagens, assim, ele subiu uma puta de uma escada pra jogar o corpo delas dentro de um tanque de óleo. Era um tanque que eu acho que ele tinha uns 6 metros de altura. E essa foi a versão real do que aconteceu.
Mas então nem achou o corpo das minas, das meninas.
Não, a polícia conseguiu encontrar, sim, porque eu não sei se tava vazio. Não era um tanque muito grande, mas eles conseguiram recuperar o corpo delas.
Nossa.
Mas essa foi a versão real do que aconteceu. Ele nunca admitiu ou confessou por que ele fez isso. Ele matou, além da mulher, as duas filhas e um bebê que estava sendo gerado também, né? E ele nunca... Ele falou que não planejou os homicídios, mas ele também nunca falou o que levou ele a fazer isso.
Ah, deve ter descoberto que é a traição, né?
Então. Se falou bastante disso, de que, tipo... A traição dele foi descoberta, ele queria manter um relacionamento, mas assim... Mano, vamos ser racionais aqui, né? Se você está insatisfeito com uma relação, você vai tirar a vida de 3 pessoas? Separa.
Não, o cara é um monstro, mano.
Pois é. E aí, a amante, inclusive, ela falou que ela cortou relações depois que ele confessou e tudo mais. Ela ficou chocada com o crime. Não teve relação dela, realmente. Ela não sabia de nada. Mas encontramos uma coisa perturbadora. Que foi o fato de, enquanto o Chris estava na cadeia... Daqui a pouco a gente fala sobre a condenação dele e tudo mais, né?
Uhum.
Enquanto ele estava na cadeia, aparentemente ele colaborou com a escritura de um livro, contando de fato o que aconteceu. E aí... bem tenso, porque ele fala sobre a filha falando pra ele não fazer aquilo. Ele comentou, né, que as últimas palavras da criança foi papai não, falando que a criança se debateu contra o cobertor e tudo mais.
Mas isso foi ao ar depois que ele conversou com a polícia, esse livro aí?
Enquanto ele estava na cadeia. O nome é Letters from Christopher.
É de que ano, sei?
2019.
Que isso, pô.
Foi no ano seguinte. É bizarro, né? Eu achei aqui alguns trechos. Eu achei alguns trechos aqui do que ele falou.
Cabuloso, pô.
Mas, ó, ele relata, né, que ele criou uma discussão com ela e matou ela, né, eles estavam brigando, eles estavam deitados junto. Se eu não me engano, eles chegaram a ter relações um dia antes, ou foi no dia, porque a Shanann contou pra amiga dela que eles tiveram relações e o cara, tipo, matou a mulher em seguida.
Nossa.
E aí tem um trecho aqui que diz assim: não é estranho como eu olho para trás. E o que eu me lembro tanto é do rosto dela ficando todo preto com manchas de rímel. Seus olhos se encheram de sangue. Quando ela olhou para mim, ela morreu. Eu sabia que ela tinha ido embora quando ela se aliviou. Depois que a Shanann morreu, a Bella e a Cici acordaram de novo. Não tenho certeza de como elas acordaram, mas elas acordaram. Os olhos da Bella estavam machucados. E as duas pareciam ter passado por um trauma. Que isso tornou tudo muito pior, né?
Uhum.
Ele relatou que ele colocou a esposa dele no lençol e colocou ela no carro enquanto as filhas estavam assistindo tudo. E ele disse que uma escuridão dentro de mim havia vencido. E ainda assim, pensei que fosse permanente. Então... tem umas coisas bem pesadas aqui, tipo... De acordo com o livro, quando ele largou a Shanann, ela pousou de bruços. Como se ela estivesse segurando o bebê que ela estava carregando. É umas coisas bem tensas, assim. É isso. Foi bizarríssimo que o cara fez. Eu acho que o pior, assim... As filhas... Todo crime é um absurdo, mas, tipo, as filhas implorando pra viver e o pai matando elas.
Não, ter assistido tudo, pô.
Pois é. Ele, nas palavras dele aqui, né, falou que ele escreveu numa carta que a Bella, a pequena e quieta Bella, tinha vontade de viver. De todos os três, a Bella é a única que resistiu. Vou ouvir sua voz suave pelo resto da minha vida dizendo, papai, não. Ela sabia que eu estava fazendo com ela. Ela pode não ter entendido a morte, mas ela sabia que eu estava matando.
Não, pior, ele poetizando o bagulho, pô.
Não é?
Você é louco, romântico. Nossa senhora, mano, romantizou o bagulho todo, mano.
E aí tem aqui que ele finalizou, né, falando pro autor do livro que tudo que ele podia sentir, depois dele ter matado as três, era que agora ele estava livre pra ficar com a Nick. Eu acho que o nome da moça era Nicole. Pelo que eu lembro, acho que era a Nicole. Ele colocou: sentimentos do meu amor por ela estavam me dominando. Eu não senti remorso.
É louco. Condenações, Lê. Quanto esse maluco vai apodrecer na cadeia?
Condenações. O Christopher, ele foi condenado a 5 perpétuas. 5 sentenças de prisão perpétua. Sem possibilidade de liberdade condicional e mais 84 anos de prisão. Então é pra sempre mais um pouco, né? Uma das coisas mais tensas e tristes de assistir no documentário é quando o juiz vai ler a condenação dele e tem um momento que os familiares podem falar.
Sim.
E a mãe da Shanann vai falar e ela fala que, tipo, a filha pensou que tinha encontrado o homem certo. E que nunca imaginou que ele poderia fazer isso com elas. Se eu não me engano, a mãe dele fala também. Eu acho que a mãe dele fala que perdoa ele e tal. E perguntam se ele quer falar alguma coisa. Ele fala que não. E condenadíssimo para sempre. Ele tem aqui o tipo de crime, vou ler, né? Porque são coisas, muitas coisas. Ele foi condenado com 4 acusações de homicídio em primeiro grau. Interrupção ilegal de uma gravidez e 3 acusações de ocultação de cadáver.
Tem informação de quanto ele tinha pegado antes dele contar todo o desfecho do bagulho? Tipo, quando ele já tava na cadeia?
Não, porque eu acho que ele só foi condenado depois, ele tava preso. Eu acho que a condenação só veio quando ele... Porque tem aquele tempo, né, que os caras...
Sim, ainda vai virar julgamento ainda, pá.
Então. Então, a princípio foram essas perpétuas já de cara e já... Já foi.
Não só as informações são muito pesadas, quanto o fato do documentário ser com as imagens reais do bagulho, né?
Meu, tem, tipo, as filhas mandando vídeo falando que ele é o melhor pai do mundo. É muito triste de você assistir. A princípio você não faz ideia, mas você já vai por alguns caminhos que falam, puta, mano, foi esse cara que fez alguma coisa, tipo, leva pra esse lado. E acho que o pior é ter um paralelo das confissões e tudo mais, terem vídeos, imagens de, tipo, a mulher se dedicando pra família e as filhas totalmente apaixonadas pelo pai. E no fim, o cara se dizer que ele estava completamente dominado por outra mulher e por isso ele matou a família.
Não, o cara já era ruim, né? Aí só virou a chavinha e ele se tornou completo ruim.
Ó, a gente tem uma informação aqui, ó, de que as perpétuas que ele recebeu, né?
Uhum.
É, por conta das mortes e os anos a mais que ele recebeu, 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez e 36 anos pela ocultação de cadáver. Ele ainda teve direito à fiança de 5 milhões, mas ela foi revogada.
Ah, e tá. Porque 5 milhões na caixa? Oxe.
Não é? Só consegue um dinheiro do nada também, né?
É, do nada. Não, mete uma agiota aí.
É.
Aí é foda, né? Não tinha nem que ter direito. Não tinha nem que ter que revogar. Nem existia esse assunto, pô. Não é nem pra existir esse assunto aí.
Pois é. E é essa história da família Watts.
Certo.
Documentário na Netflix é bem completo.
Qual o nome do documentário? Nossa, de novo aí pra nós.
Ixi, Maria.
Que cenas... isso?
Cenas de um homicídio.
Certo.
Uma família vizinha.
Que você ia complementar mais aí?
Não, acho que era isso mesmo, que minha cara ficou escura de novo. Por causa da tela. O maior brilho que fica.
Certo. Mas e foi isso. O caso cabuloso da Netflix. Não só esse, né? Tem muitos casos cabulosos lá de documentários na Netflix. Eles investem muita história pesada. Pra quem... É que é foda falar, né? Pra quem gosta é um prato cheio. Ninguém gosta disso, porra. Mas pra quem, sei lá, quer ver o quanto a crueldade pode existir dentro de um ser humano, tem diversos documentários na Netflix que relatam sobre diversos casos bem pesadíssimos que rolou no mundo inteiro aí. Este foi um dos. Fiquei chocado. Lembrando que eu faço o papel do telespectador, né? Eu estou por fora do assunto, então ela acaba trazendo tudo e eu vou tirando as dúvidas que você, ouvinte, também talvez tenha a dúvida que eu tô tendo no momento. E ela quase sempre tem essas respostas. Algumas vezes ela não tem, mas aí não é culpa dela, né? É o que chegou pra nós. É o que chegou pra nós. Né?
Porra, não sou um dicionário também, né?
É que é demais, né? Ela não é o Google também, né, rapaziada?
É, oxi, inclusive o Google... Ótima ferramenta de busca. Uso bastante.
Mas não pode cair no Wikipedia, né? Você tá caindo no Wikipedia.
Não. Aqui, tá. Ó. É 5 fatos curiosos que a gente lê.
E foi esse diga.
Não, só pra complementar aqui que o documentário é um doc rapidinho. Ele tem 1h20. Tem muitas imagens, então... Se você quer ver como uma investigação é conduzida e como os caras conseguem pegar as pontas soltas e linkar tudo, é bem interessante isso, porque ele te mostra os caminhos para onde o cara queria te jogar e como a polícia foi indo pro lado oposto, assim, né, com as informações que eles tinham.
Sim.
Inclusive sobre as redes sociais, né, que a família que aparecia nas redes sociais era uma coisa... Mas tem muitos áudios e muitos vídeos de conversas que mostram as crises e outras coisas da família. Então, é interessante para quem gosta de investigação e tudo mais. Rapidinho o documentário. Triste, mas bem completo.
É, isso fica triste, mas ali pelo menos tem uma pitadinha assim, ó, de que pelo menos existiu um pouquinho de justiça referente ao assunto. Então, tipo, você chora, mas seu coração fica um pouquinho quentinho. Só um pouquinho. E é isso, este foi mais um episódio de Filhos de Tarantino. Segunda temporada, tá só começando, tem muita coisa aí pra chegar. Talvez em algum momento exista alguma participação aqui especial. Quem sabe, né? Não é não? Será? Quem será? Meu Deus, quem será? Mas enquanto a gente não consegue este convidado, a gente se mantém aqui com os assuntos e casos mais absurdos do mundo. Finaliza aí, Leon Tunes. Deixe seu parecer final deste episódio.
Homens, apenas parem. É isso.
O feminicídio é o assassinato de mulheres motivadas por questões de gênero, principalmente associadas pela percepção de posse dos companheiros dessas mulheres. 5 mulheres foram mortas por um parceiro ou familiar a cada hora em 2021. Parentes cometem 56% dos feminicídios no mundo. 3 mulheres morrem por dia no Brasil por feminicídio. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e registra um feminicídio a cada 6 horas. 6 a cada 10 assassinatos de mulheres no mundo foram cometidos por parceiros íntimos ou familiares.